Vai começar Onde Gamers Podcast.
Sejam todos bem-vindos a este podcast especial. Eu sou o Cláudio.
Aqui estou mais um dia para falar de terror. Diego aqui.
E eu sou o Paulo. Morrendo de medo, mas estou aqui.
É isso aí.
Tremendo la patita.
E por que vocês estão com todo esse medo?
Não sei, porque nem olhar no espelho eu olhei hoje, então deve ser alguma coisa muito séria.
Porque hoje iremos falar do quê, Claudio? Fala pra mim do que a gente vai falar hoje.
Hoje nós vamos falar... Vamos apresentar aqui... comentar, na verdade, se assustar, se aterrorizar com os 7 jogos mais horripilantes da atualidade.
Rapaz, cada jogo aí de deixar, ó, o cabelo em pé.
É isso aí.
E eu que não tenho cabelo, como que faz?
Fica com a barbicha arrepiada.
Eita, gente, aí é perigoso, não. Aí o bagulho é doido, não.
É isso aí, mas antes, é claro, nós precisamos aqui abrilhantar. Eu acho assim, nosso podcast, ele é leve, ele é divertido, mas nós não podemos esquecer do momento de seriedade, um momento de paz, de aconselhamento, para que vocês possam extrair algo que vai confortar o coração de vocês ao escutar o nosso episódio de hoje. Então nós trouxemos aí um cara que é a mensagem do Seu Madruga, mas ele é um cara muito simples. Então, assim, ele mandou um representante pra falar as frases dele. E é claro, né? Esse é o Tripa Seca. Meu povo! Sou eu aqui de novo! Eu vim aqui pra vocês aprender um pouquinho. Porque vocês pensaram o quê? Seu Madruga é cultura, minha gente. Ele tem toda a sabedoria. Não, sabedoria não, né? Mas é um cara vivido. Isso ninguém pode discutir. Sim. Magrelo daquele jeito, ele é vivido demais. Parece um suvi de macaco.
Parece o quê?
O suvi de macaco.
Você
já, Madruga. Já viu o macaco suviano? Não queira ver. Mas vamos parar com essa conversa que não leva a nada. E o meu cachê é muito pouco pra ficar aqui perdendo tempo. Então vamos direto ao pensamento do Seu Madruga. Seu Madruga hoje vem dizer as seguintes palavras: Deus ajuda quem gosta do Seu Madruga.
Boa. Boa.
Ai, meu pai.
Deus vai ajudar a gente, todos nós, então.
Eu pensei que ele ia falar uma coisa boa.
Seu Madruga e cultura, mano.
É isso aí. Eu vou ficando por aí. Um forte abraço pra vocês. E que vocês tenham um bom bate-papo aí. E fique com Deus, viu? Até mais.
Obrigado, Tripa Seca.
Ô, que é isso? Agora vocês estão mais amigáveis, né? Depois que eu mostrei a meu cano seco aqui, uma pistola violenta.
Nossa, que aí, gente.
Até mais!
Mandou bem. Com todo o carinho dele, conquistou a gente, né?
Todo carinho, toda delicadeza. Não tem outro jeito, né? Ou conquista.
Ou, né? Mandou bem.
Mas é isso, então. Podemos, então, começar agora o nosso primeiro bloco. Round
1. Vamos lá, galera. E agora vamos falar de um jogo que eu achei muito interessante. Darkwood. É um jogo eletrônico de terror e sobrevivência, com perspectiva de cima para baixo. Desenvolvido pela empresa polonesa Acid Wizard Studios, o jogo foi disponibilizado em 24 de julho de 2014, através do sistema de acesso antecipado da Steam, para o Windows, macOS, SteamOS e Linux Ubuntu. O jogo foi atualizado periodicamente até o lançamento da versão completa em 18 de agosto de 2017. A história se passa em uma floresta isolada, em algum lugar da Polônia Soviética, em que o personagem principal está preso em uma quantidade incerta de tempo. Em 20 de março de 2019, foi anunciado durante o Nintendo Direct que o jogo seria lançado para a plataforma Nintendo Switch. Esse lançamento ocorreu em 16 de maio de 2019. O jogo também foi lançado para PlayStation 4 em 14 de maio e para o Xbox One 2 dias depois. Tem sido publicado pela Crunching Koalas. O jogo possui um mundo semi-aberto, com novas áreas sendo desbloqueadas pelo jogador à medida que o enredo se desenrola. O jogo possui um ciclo de dia e noite, combate, stealth, um sistema de criação de itens, um sistema de progressão de habilidades e uma história com múltiplos caminhos a serem escolhidos, que afetam os personagens e o ambiente do jogo. Apesar de ser um título de terror, os desenvolvedores decidiram criar o jogo com total ausência de jumpscare. Isso é meio mentira, hein? Focando-se ao invés disso na construção de uma atmosfera de suspense. Durante o dia, o jogador pode explorar o mundo e vasculhar diversos locais em busca de suprimentos, além de interagir e conversar com diversos personagens e progredir na história do jogo. Também é possível criar o melhor equipamento, consertar barricadas nas portas e janelas de seu esconderijo. E cozinhar diversos objetos para adquirir novas habilidades. No entanto, cada habilidade positiva escolhida requer a escolha de uma habilidade negativa. Durante a noite, o jogador deve permanecer em seu esconderijo, combatendo diversos invasores e manejando as defesas do local. Caso a noite acabe sem que o jogador seja derrotado, ele receberá reputação com o mercador local, o que permitirá adquirir suprimentos ou equipamentos melhores. Correr durante a noite avançará o jogador para a manhã seguinte, no entanto, sem que nenhum bônus seja recebido. Diferentes dificuldades podem ser escolhidas para definir as penalidades da morte no jogo, que vão desde o perder de metade do inventário até a morte permanente. As mudanças no enredo do jogo são definidas pelas ações do jogador em relação aos outros personagens. O jogo é dividido em 2 capítulos, mais um prólogo e um epílogo, e a progressão da história é realizada ao se auxiliar um personagem à escolha do jogador. O jogo possui 2 finais diferentes, mas pequenas alterações no destino de cada personagem, definidas por escolhas menores realizadas através dos capítulos. Então, gente, eu joguei uma demo desse jogo aí. E essa história do jumpscare é meio subjetiva, viu? Realmente, o jogo, assim, como a gente pôde ver aí nas imagens, assim, né? Ele fica mais no esquema em preto e branco, né? Só aparecendo cor na direção que o personagem está olhando, ou quando ele acende uma lanterna, uma tocha, assim, você percebe um pouquinho de cor no cenário iluminado, assim, entendeu? Mas no geral, é tudo preto e branco, assim. E o negócio cria uma atmosfera tão densa, tão assim, de suspense, assim, que qualquer barulhinho que dá no bendito cenário, você pula, cara.
Mas Ajude aqui um pequeno desorientado. O que é jump scare?
É quando você toma aquele susto tão violento que você pula, né?
Isso. Aquele silêncio, de repente, pã, do caboclo. Ah!
Literalmente é um pulo de susto.
Isso. É. Entendeu? Que nem, teve uma parte lá que eu tava de manhã, então eu tinha que explorar, né, o lugar lá pra pegar recursos e fortificar o meu esconderijo lá. E tava aquela musiquinha de fundo, assim, sabe, bem levezinha, assim, pra criar aquele clima, assim, bonitinho. Aí, de um lado, assim, só viu uma gralhinha gritando, né? Aí, eu meio que, na minha visão aqui, eu olhei pro canto da tela pra ver se tava vindo algum bicho. De repente, só ouço o barulho assim, ó. Oh! Dei um pulo, cara, na hora que fui ver, era uma... Eu não vi, o meu personagem pisou numa armadilha de urso. Entendeu? E o barulho foi da armadilha fechando na minha perna. Então, tipo assim, você fica tão apreensivo, tão assim naquela, assim, que qualquer coisinha você leva susto, cara.
Eu tô ligado, agora eu me lembrei desse jogo aí. Na verdade, você monta tipo um forte, né? Durante o dia, e à noite, conforme vai passando os dias, as noites, na verdade... Conforme você vai sobrevivendo, os ataques são os bichos diferentes, né? São outros tipo de bicho, mais forte. Se eu não me engano, tem bicho até que consegue, por exemplo, se você constrói uma barricada bem alta, ele consegue, tipo, ir com a ajuda de outros bichos, tipo, montando uma escada pra ele subindo, assim, ó. Um só destrói a parte externa pra outros entrar, né?
Isso.
É, eu acho que eu...
Daí sua tarefa aí sobrevivendo, você vai pegando os recursos pra montar as barricadas, né? Uhum. Tudo, sim. E que daí, tipo assim, na luz, assim, é mais. Você fica um pouco mais tranquilo. Então você tem que conseguir gasolina pra fazer o gerador funcionar. Estoura alguma coisa lá, você tem que procurar fio pra consertar. Nossa, é sobrevivência.
Mas daí, assim, você, à medida que você vai caminhando pelo território, você vai tendo que montar outros esconderijos.
É, porque assim, dependendo, vamos supor, porque o mapa ele é até que bem grandinho, assim, dependendo do ponto que você tá, se você estiver muito longe e não der pra você voltar, então você tem que achar um canto pra você se esconder, e daí você tem que ter o material suficiente pra você conseguir montar uma barricada meia boca ali onde você tá, lá provisória, entendeu?
É, Paulo, mas isso também vai depender do ponto do mapa, porque, se eu não me engano, existem bichos diferentes, né?
Isso.
É, cada ponto tem um bicho diferente, tem um bicho que... A madeira, ele fica de boa, ele não consegue tanto, mas tem um ponto que a madeira o outro come como se fosse um churrasquinho.
O cupim. Legal. É, eu não... Particularmente, eu não gosto muito... Eu não joguei esse jogo. Eu não gosto muito do jogo que a visão é de cima.
Me incomoda um pouco. Me incomoda um pouco
também. Aliás, o GTA 1, por exemplo, eu não joguei. E acho que a grande evolução foi mudar a posição da câmera.
Colocar no 3D, você fala?
É. Porque, não vou nem fazer crítica porque, do GTA, porque eu não gostei. Não porque o jogo não é bom, isso aqui, mas porque eu não gosto da câmera superior, entendeu?
Uhum. Da visão mesmo.
Sim. Isso, por causa da visão. Mas eu, então, assim, mas o esquema do jogo, principalmente, assim, eu não sei... O pessoal gosta, às vezes, desse tipo de terror, que a gente viu no trailer ali uma cena que tem uma espécie de caramujo, que a hora que ele vai passando, ele entra pra dentro. Então mistura umas coisas de terror com umas coisas meio nojentas, meio gosmenta, meio... É meio estranho, né?
Sim, sim, sim.
Mas é um jogo que... Talvez, né, quando você comentou que é meio mentira a questão dele não ser um jumpscare, né? Mas é porque ele tem bastante coisa que você encontra em outros tipos de jogos, que é a questão de você procurar recursos para o personagem ir evoluindo. Então isso eu acho que afasta um pouco, não que não tenha, mas o jumpscare não é o fator primordial do jogo. Você tem outras coisas pra se preocupar, né?
É, que tipo assim, não é aquele jumpscare, vamos dizer assim, proposital, né? E o cara fez o esquema mesmo no jogo, assim, pra você realmente, tipo, monstro pula, assim, entendeu? Berrando, assim, no seu ouvido, assim, entendeu? Então não é aquele jumpscare proposital do jogo. É que você fica tão... Principalmente se for igual eu, assim, que eu, dependendo do tipo de jogo, assim, eu consigo entrar mesmo no esquema do jogo, assim, consigo ser envolvido naquele clima, assim, entendeu?
Ah, então, entendi.
Qualquer coisinha eu me assusto mesmo.
Ah, legal. Legal.
Aí é brabito.
Bom, mas antes da gente ir pro segundo jogo de hoje, né, lembrando vocês que são um total de 7, a gente viu o primeiro, e esta ordem não tem nenhuma ligação com, ah, o primeiro é o melhor, o último é o melhor, não. A gente aí escolheu 7 jogos que a gente acha que eles têm, que eles cumprem o papel de quem gosta de jogo de terror, de ficar aterrorizado, ou até, né, não sei como é cada pessoa, mas até de sentir prazer em jogar esse tipo de jogo. Então a gente escolheu, então nós acabamos de passar pelo primeiro, vamos pro segundo, mas essa ordem não tem uma relevância de classificação. São só apenas os 7 que nós aí achamos. Tem vários outros, a gente procurou também escapar daquilo que é óbvio, né? Tem muito jogo que fala, ah, esse aí com certeza vai falar. Então a gente procurou também escapar desses jogos. E em tudo isso nós pedimos que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e, claro, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Para falar, olha esses caras aqui, eles não falam nada com nada. Mas é, de vez em quando é bom ouvir os caras que falam nada com nada. Beleza, então? Segundo jogo? Beleza,
então. Bora lá. Segundo jogo é Martha is Dead. Martha is Dead é um jogo eletrônico do gênero thriller psicológico, desenvolvido pela RKA e publicado pela Ride Productions. Ele foi lançado em 24 de fevereiro deste ano para Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e o Series X e S. Ele é um jogo ambientado na Itália do ano de 1944, enquanto o conflito entre forças aliadas alemãs se intensifica. O corpo profanado de uma mulher afogada é encontrado. Martha morreu e sua irmã gêmea, Julia, a filha mais nova de um soldado alemão, precisa lidar sozinha com o trauma avassalador da perda e as consequências do assassinato. A busca pela verdade está envolta pelo folclore misterioso e pelo horror extremo de guerra, que se aproxima cada vez mais. Esse é um jogo que eu não ia jogar. Não dá.
Esse você não... Você não, sabe, jogaria?
É assim, não, porque... Só por causa dessas cutscenes, sabe? Tipo, me incomoda demais. Coisa muito... Arabelle, Juliette, sabe? Daí eu não me disse, né? Daí. E outra, deu primeira pessoa, escuro, só uma lanterna. Quer?
Ah, entendi.
Uma coisa, além, gente, que me impressionou. E você joga? O Claudio, o corajoso, vamos ver o corajoso. Ver o corajoso. Olha lá, o corajoso já riu. Já. É foda. Sabe o estilo de jogo assim? Por quê? Porque esse jogo ele traz uma certa verdade, tá ligado? Eu acho que jogo de terror pra mim tem que ser mentiroso. Porque eu sei que eu vou falar assim, ah, isso aí não acontece, não.
Jamais.
Agora, jogo que traz uma certa verdade me incomoda um pouco.
Tipo o Fred Krueger?
Não, isso aí eu jogo dando risada.
Jason?
Também. Agora, por exemplo, o jogo... Olha lá, desgraça. Não tem jeito. Igual, Resident Evil 7 eu já não gosto. O 8 eu jogaria.
Certo.
Porque o 8 já tem aquela bruxa mentirada, aquelas coisas esquisitas. O 7 é muito sinistro. O 7 é muito diabólico, tá ligado? Me incomoda um pouco também. Aí já não vou jogar.
Outra coisa que me chamou atenção nesse Martha's Dead é que ele é um jogo indie e traz essa qualidade de imagem, cara.
Cara, o que eu ia comentar, tem uns jogos indies agora que estão top.
Não, nossa senhora.
Se o cara não fala que é indie, eu falo assim, ah, jogão, bate no peito, triple A e chegou. Daí é jogo indie, babaca. Daí eu tenho cara no nome. É, você tá louco, rapaz. Tá lançando jogo indie.
Esse eu não tive oportunidade de jogar, mas eu vi algumas gameplays aí nas redes da vida aí. E, nossa, eu fiquei impressionado com a qualidade, assim, de gráfico do game, por ser um jogo indie, assim. E, nossa senhora, ele tem um tema, um clima pesadaço, cara. Nossa.
Exato, cara.
Tanto é que só... eu tava vendo lá... Uma das gameplays que eu tava vendo lá, no, tava mostrando na primeira hora do game, assim. E tem um puta textão, assim, falando, assim, que o game pode causar gatilhos... Pessoas sensíveis a imagens de tem lá, assim, é sangue excessivo, desmembramentos, negócio assim, que não seria bom assistir, jogar, entendeu? Uns negócios cabulosos, assim.
É isso que eu ia falar, se a gente é muito bem psicologicamente, Vi, corre disso aí, porque isso aí dá uma mexida.
É.
Dá uma mexida.
Esse jogo aí, eu acho que ele é um jogo bem história mesmo, daquelas histórias de filme japonês. Então você tem um apelo para um assassinato, né, que não se sabe como que aconteceu. E aí você tem esse negócio, eu não sei exatamente se... Mas eu acho que são Bom, vou falar no geral. O pessoal tem um apelo muito grande, porque, né, existe aquela... Vou dizer que é lenda, porque eu nunca vi... ninguém falando assim, ah, não, isso aí realmente é. Mas é que gêmeos têm, assim, uma... irmãos gêmeos, eles têm uma ligação, né? Que eles precisam estar próximo, que um protege o outro. Então, existe muito, assim, comentário até... já vi história de, por exemplo, quando os gêmeos são separados, quando são crianças, por algum motivo, né? Pai, a mãe faleceu, foi pro... orfanato, tal, que eles sentem uma... como se tivesse morrido essa distância, quando não foi explicado por que aconteceu. Então, e aí, assim, tem muito terror que gosta desse apelo para a questão do irmão gêmeos, que, por exemplo, um filme que a gente consegue ver isso é aquele do... O Advogado do Diabo. Não. Não, minto, aquele com o Kenny Reeves.
Mas, Constantine.
Constantine
assisti
tem...
Assisti a semana. Brabo.
E aí ele tem o apelo da questão de que quando o irmão gêmeo, irmã gêmea, ele consegue ver o outro na outra, digamos assim, na outra dimensão. Então, eu acho que esse tipo de terror assim é meio complicado mesmo.
É Lisa e Isabel, as duas gêmeas do filme.
É, né? Do Constantino.
Lisa e Isabel.
Então. Tem esse apelo, essa história aí, então. E tem uma mistura aí também do período, né? 1944, então tem também uma outra questão, assim, que é a questão de guerra, e também que é um negócio que o povo gosta também de dar uma pegada aí pra assustar, né?
Bravo.
Verdade. Bora para o próximo?
Bora.
Esse silêncio, audiência, esse silêncio avassalador é quando é o Paulo. Ele gosta dessa entrada.
O próximo vai ser Evil Witch. The Evil Witch.
With him.
Sim. Muito obrigado, meu querido.
É nóis.
Conhecido no Japão como Psycho Break, é um jogo eletrônico de terror de sobrevivência desenvolvido pela Tango Gameworks e publicado pela Bethesda Softworks. Foi lançado mundialmente em outubro de 2014, para Microsoft Windows, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 e Xbox One. A história do jogo se passa na cidade fictícia de Crimson City, nos Estados Unidos, após um chamado de emergência de polícia no Hospício Beacon Metal Hospital. O detetive veterano Sebastian Castellanos, seu parceiro Joseph Oda e sua equipe vão até o local para averiguar. Ao chegar lá, se deparam com um local pós-massacre. Lá, eles encontram praticamente todos os pacientes, enfermeiros e médicos mortos. Ao checarem as câmeras de segurança para análise em uma busca de saber o que realmente aconteceu naquele lugar, eles descobrem que algo fora do comum e da realidade convencional tomou posse do local e causou o massacre. Antes mesmo de sair do local, Sebastian é atacado por uma força desconhecida, ao cair em uma emboscada e ficar inconsciente. Ele acorda em uma realidade totalmente distorcida e perversa, pendurado de ponta cabeça em uma espécie de batedouro humano. Ao recobrar a consciência, Sebastian tenta sair do local, mas passa a ser perseguido por um sádico com uma serra elétrica. Agora, caberá a Sebastian buscar respostas e tentar sobreviver. Cara, esse jogo, eu joguei a demo dele, o jogo do cão, cara. Nossa senhora.
Tá mudo.
Tá mudo, Deguito.
Eu gosto de fazer essa graça mesmo também, desculpa. Esse é um jogo que eu joguei, eu consegui zerar ele. E assim, por quê? Porque é um jogo mentiroso. É um jogo que tinha um cachorro gigante lá, daí... Mas assim, é um jogo que me trouxe muita... Em alguns momentos, frustração intensa, sabe? Extrema, assim, tá ligado? Porque sim. É um jogo muito difícil. E o legal desse jogo é que tem uma parte... Tem alguns quebra-cabeças, tá ligado? E o Pedro, que é o nosso amigo, ele tava jogando também, só que ele não conseguia passar. E pela primeira vez a gente... utilizou do Share Play. Eu consegui passar pra ele da minha casa, tá ligado? No PlayStation 4. Foi muito doido. Uma parte lá. Daí o que aconteceu? Depois que eu passei tudo certinho, não salvamos. Não adiantou de nada. Pedro ficou doidão e ele teve que zerar. Mas assim, um jogo muito legal. Muito legal. O esqueminha daquelas árvores de habilidades do personagem é top zero demais. O 2 não veio com a mesma força, tá ligado? O 2 é meio chato.
Eu joguei o 2.
Ah, a demo do 2?
Isso, a demo do 2.
Parado, Paulo, parado.
Cara, no 2, uma coisa que me dava um pouquinho de tensão e taquicardia, me lembrava muito Silent Hill, era quando a bendita tela ficava azul. Você tava andando normal lá, matando os bichos, de repente a tela ficava azul, ficava um som sinistro mesmo assim, e daí você tinha que correr, que daí o bicho tava vindo atrás de você, entendeu? Você ficava se enrolando no lugar, o bicho pegava você. Então você tinha se esconder, fazer tudo.
Você jogou a demo, né? Foi a demo que você jogou do 2? A demo é muito melhor que o jogo, ever.
Ah, tá.
Entende? O jogo é paradão, cara. O primeiro é frenético, tá ligado?
Mais frenético.
E o legal do primeiro é que depois que você zera, você pode escolher entre ter energia eterna, porque você pode jogar uma segunda vez, você pode ter energia infinita ou uma bazuca infinita. O que, que o pai escolheu? A bazuca infinita. Tá doido? Só que esse jogo é tão do mal que se você dá uma bobeirinha, você se mata à toa, tá vendo? Com a bazuca.
Ah, tá.
É da hora.
Mas você tem que... Eu tava dando uma olhada também numas gameplay aí. Uhum. Você precisa combinar as armas, né? Pra você vencer, né? Você tem que... aquele ali eu tenho que usar tal arma. Ou aquela com aquela. E isso aí também... requer uma estratégia, né? Não é só você ter habilidade de atirar, de atacar, de correr.
Justamente, cara, justamente isso que me incomodava. Por quê? Porque tem uma parte lá que são dois caras com um cofre na cabeça, tá ligado? Que eles vêm, eles só vêm pra cima e ele, se não me engano, ele tem um facão ou um machado, uma coisa assim. E vocês têm que vai matando um e o outro, só que tem que ter a arma certa mesmo, entende? Ah, e pra descobrir isso aí? Sabe? E o jogo é tão satanás que no final, quando você zera, tem a quantidade de mortes que você teve.
Olha!
Pra humilhar. Eu zerei esse jogo com 48 mortes. 48 ah, mortes.
Mas são quantas fases? Ou não é...
Puta, cara, eu não... Tipo assim, esse jogo aí, eu não conto... Eu acho que não é muita por fase, tá ligado? Eu levei mais ou menos, cara, umas 18 horas pra zerar o jogo.
Ah, tá.
Umas 18 horas. Tá ligado?
Ah,
tem
tá
gente que zera em 4 horas, 3 horas. Eu levei 18. Caramba. Por quê? Porque eu ficava travado. Primeira coisa onde eu fiquei travado foi naquele sarmento daquele cachorro, mano. Que é no cemitério, depois...
Ah, mas esses caras que fazem 4 horas, 2 horas, eles não é a primeira jogada deles, né? Eles já jogaram uma vez, sabe os lugares, sabe as coisas e faz. Aí não considera muito, né?
É, exatamente. Ó, tem um cara que eu sigo, não é bem speedrun, mas ele tem um mod no GTA V que é One Hit. Se ele tomar um hit, ele morre e ele tem que começar de novo, tá ligado?
Ah, tá.
Cara, é muito doido, por quê? Porque naquelas cenas de tiroteio, eles já sabem onde o personagem vai spawnar, ele já dá o tiro na cabeça direto, tá ligado?
É muito louco.
E quantas vezes esse cara não jogou, cara? Nessa habilidade,
loucura.
Tá ligado?
Loucura!
E o que me incomodava nesse jogo, Claudinho, que tem uma parte, você tem que, tipo, tem um cérebro e você tem que, tipo, fazer uma ligação no cérebro, tá ligado?
Caramba!
É meio sinistrona, assim, é com os eletrodos, é meio cabulosinho.
Assim. É um que parece bravo. Só metade da cabeça, assim?
Exatamente, daí você vai. É legal, cara. Isso eu gostei pra caramba.
Ixi.
Mentiroso, né? Jogo mentiroso.
É.
Daí...
Mas aí. A gente passou na apresentação aí um.
Uh-huh.
O primeiro, o que é mais um trailer, né? Aí a gente separou aqui também o teaser, que é aquele famoso. Podemos chamar aí, querendo buscar mais a realidade.
Do jogo, né?
Isso.
Do jogo. É. Mas é legal. Era a época que a Bethesda era a gente boa, né? Fazia jogo pra todo mundo. Agora ela tá meio metida. Sei. Tá meio polarizada.
Não, mas acho que vai continuar, né? Fazendo pra todos.
Foi da hora ainda que tem umas paradinhas que você vai passar num lugar assim e tem umas bombas que acionam, né? E você tem que ficar meio escondidinho e desarmar a bomba. Ah, você fez. Apertou o botão na hora errada, ela explode a tua cara.
Exatamente.
É.
O jogo é brabo, mas é legal, cara. É assim. Se tiver oportunidade, jogue, porque é brabo. Brabo.
Olha o cabeça de cofre.
Nossa, eu achava, quando eu vi esses caras do cabelo do cofre, eu achava que você tinha que descobrir o segredo. Abrir a portinha e dar um tiro na cabeça.
Pra matar ele. É. Daí você ia ter que dar uma atordoada nele primeiro, né? Pra depois...
Você não tá de todo errado, né, cara? Porque foi um pouco de sentido, né?
Você
não tá de todo errado, não, cara. Mas é. E eu acredito que ele também. Ele tem uma arminha tranquilizante, tá ligado?
Ah, tá.
Mas resolve?
Tem uns outros bichos cabulosos também, né? Tem um cara lá com um monte de prego assim, vincado na cabeça, no corpo, assim, que vem pra cima da gente.
Não, é brabo. Sabe, tem algumas ceninhas perturbadoras.
Tem. Nossa, olha essa mulher aí, os caras fizeram legalzinho, hein?
Né? É meio. É meio mentiroso, mas não pega muito bem com esses caras com... cabelo. Eu tinha muito medo, agora parece até meio bobo.
Ah, isso é muito engraçado.
Mas quando saiu o videocassete, que era sucesso o videocassete, quatro cabeças.
Top.
Quatro cabeças. O meu tio comprou um, né? Tio Wilson comprou um. E aí, todo final de semana, a gente ia lá e alugava as fitas lá e mandava ver. Só que daí, eu fiquei um tempão meio abalado, porque eu cismaram no final de semana de assistir dois filmes que eu assisti lá. É Hellraiser. Sabe qual que é do cara dos pregos na cabeça lá?
Dos pregos na cabeça.
Ah, aquele jogo lá era cabuloso. Aquele filme lá era cabuloso. Abria o negócio lá, daqui a pouco ele aparecia do nada. Você está louco.
Mas eu agradeço muito essa época, Cláudio. Por quê? Porque tinha uma idade que podia, né? E eu não podia.
Ah.
Eu me deixava, eu ficava frustrado. Mas hoje eu agradeço a Deus. Podia ter me traumatizado também.
E o outro... É... Damon is Dead. Não. Não é...
Evil Dead?
É Evil Dead, é.
Ah, do cara da serra elétrica, no, que ele corta a mão e depois mete a serra elétrica?
É, então, só que esse aí é o 2.
Isso.
Aham.
O 1, um, ele
o
é
primeiro,
mais...
primeiro, ele é mais terrorzinho.
Mesmo. Ele é mais macabro.
Então, mas o 1 é um que ele tá numa cabana com a namorada?
Isso, é.
Ah, a namorada morre, perde a cabeça, começa a dançar sem cabeça, né?
É, é.
É, isso aí, eu assisti na casa da minha mãe depois, criei coragem e não entendi também.
Aquele lá é fogo.
Ô... Sabe um filme que eu assisti na, lá na, escondido, quando ele estava assistindo? E eu fui pego e eu fui expulso. Era um, cara, que o cara pegou uma mulher, um terrorzão brabo, e ele tinha uma gilete. Eu não sei se você lembra, cara. E ele vinha se assim, cortando assim, a mulher assim, ó. Cortou o bico do peito. Ah, cara, é, Deus me daí mesmo. Nessa hora eu dei uma choradinha. Daí me pegaram lá.
Falei, chorou duas vezes.
Daí eu falei, nossa. E saí meio assustadão, daí eu fui expulso. Eu fiquei, acho que, 3 finais de semana de castigo. É. Sem poder assistir nenhum.
Não, mas é, tem uns, tinha uns filmes de terror. Tem uns filmes de terror.
Mano, esse Evil Dead aí era brabo mesmo. Você tá louco, pé.
É, não. Tá aquele lá era... Daí depois virou farra, né?
É, depois bagunça. Virou bagunça. Virou carne de vaca.
Cara, sobrou uma graninha aqui, vou tentar. Ah, mas dá pra fazer só isso. Ah, então, não, vai
não
isso.
Importa, não importa, é um sucesso. É sucesso. A galera pensa nisso, né?
É.
Tá parecendo até uma empresa aí que eu conheço. É. Fica lançando porcaria e azar, toca aí, vambora. Né, o... É, e futebol. Foi um sucesso agora... no passado e hoje.
E agora vamos para Until Dawn.
Mas sabe que sou eu, né?
É.
Você sabe que sou eu, né? Você sabe que sou eu, né? Você que leu o Ivo.
É verdade.
Eu devia ter deixado você ler a metade. Vamos falar agora de Until Dawn. Until Dawn é um jogo eletrônico de aventura e de survival horror, desenvolvido pela Supermassive Games e publicado para a Sony no ano de publicado para ser lançado em até agosto do ano de 2015. Ele era um jogo originalmente planejado para o PlayStation 3, com suporte para o PlayStation Move. E esse jogo ele acabou a ser reintroduzido e foi lançado como um exclusivo de PlayStation 4 em 4 de agosto de 2014. Então ele foi antecipado. Mas, na verdade, ele estava dentro dos planos, porque mamãe Sony não erra. Brincadeira. Until Dawn recebeu análises positivas por parte dos críticos da especialidade. Conseguiu uma pontuação agregada de 79,07 no Game Rankings e 79/100 na Metacritic. Until Dawn foi desenhado para poder ser jogado várias vezes para que os jogadores possam entender o jogo e sua totalidade. A história dura cerca de 9 horas de cada vez que se joga. E as mecânicas irão utilizar um novo sistema chamado Efeito Borboleta, em que cada escolha feita terá grandes consequências nunca antes vistas no desenrolar da história. Ao longo do jogo, os jogadores farão decisões difíceis com dilemas éticos e morais, como, por exemplo, sacrificar uma personagem para salvar outra. O Efeito Borboleta apaga a linha entre o correto e o incorreto. E é possível manter as 8 personagens vivos e até todos mortos, permitindo diferentes caminhos e cenários, criando assim finais diferentes. O mecanismo de interação com a aplicação pode ser feito de 3 formas: com o DualShock 4, utilizando os botões, com o DualShock 4, utilizando o sensor de movimento do mesmo, e sem a utilização de qualquer dispositivo remoto. Através da PlayStation Câmera. Pelos movimentos corporais do jogador, algo semelhante ao jogo jogar através do Kinect do Xbox, Until Dawn tem um modo de autossalvar muito restrito e não permite ao jogador aceder ao arquivo da gravação. Isso para prevenir que os jogadores se sintam arrependidos de alguma decisão que fizeram no jogo e possam alterar. Também não há regulação de dificuldade no que toca a resposta no computador. A dificuldade é auto-ajustada de acordo com as decisões e o ponto da história em que o jogador está. Por exemplo, o tempo de resposta aos Quick Time Events é menor quando um personagem se encontra numa cena de perigo do que se a mesma se encontrar numa situação calma. O nome do jogo, Until Dawn em inglês, significa até o amanhecer. E já diz que até mesmo o tempo determinará a história. Isso o jogador verá que é verdade no decorrer do jogo. O jogador deverá escolher o máximo de colecionáveis de vários tipos com todos os personagens por formar a poder perceber a história. Eu acho que esse jogo não é aquele que se você morre com um personagem ele não volta mais?
Isso, exatamente.
Oh, brabo. Se eu não me engano, ele tem disponível.
Isso, é como se na você tivesse 8 vidas pra zerar o jogo, entendeu? E cada vida é um personagem. Por isso que fala ali que você pode zerar o jogo com os 8 vivos ou se não zera o jogo com os 8 mortos, entendeu? E eu, nossa, eu achei bem interessante essa questão, né, de você só ter essas 8 vidas para zerar o jogo. E, nossa, tem umas partes aí que realmente você fica naquele dilema, assim, da ética nas decisões, viu? Nossa senhora, vocês jogaram esse game aí?
Cara, eu cheguei a jogar, isso aí foi uma indicação do meu amigo Pedro, mas joguei só o começo, porque me incomoda muito. Por exemplo, o jogo de terror, ele é... Cara, ele é um jogo de terror, mas ele é como se fosse aqueles de escolha, sabe? Que você aperta, é tipo de ação. Isso, você tem que ficar fazendo comando de ação e eu não gosto. Eu gosto de você vai, batira, mata, não sei o quê. Uhum. Entende? Esse esquema de muitas decisões, eu acho que tem que ser assim. É um jogo de ação e no meio do jogo, daí tem uma cutscene de decisão. Eu acho mais top do que o jogo todo, tá ligado? Tá. E também porque eu matei 3 personagens em menos de 2 horas, aí eu falei, não é pra mim não. Não é pra mim não. Aí deixa pra lá. É difícil.
Bom, eu não joguei o jogo, obviamente, mas eu achei interessante essa questão aí, a mecânica do jogo, das decisões fazer diferença na evolução do jogo. E a questão dos personagens, de você decidir, talvez em algum momento aí você vai decidir pela morte de um personagem que depois vai fazer falta lá na frente, entendeu? Num outro momento. Então essa questão, além da ética, tem essa questão de, mas será que não vai fazer falta esse cara depois pra mim me livrar? Então eu achei muito interessante esse mecanismo, e pelas cenas que a gente viu no trailer aí também, é aí mais aquele terror americano, né? Aquele negócio de neve,
jovens, né? Numa férias, num acampamento.
É.
Não é de Deus, né?
Isso mesmo. Não é de Deus. Ele lembra bem aqueles filmes americanos assim de baladinha de jovem no meio do mato, né?
É, bem isso aí.
Paulo Vitor foi bem Carolinha aí, viu? Baladinha de jovem, é safadezinha pura. Foi Carolinha. É safadezinha pura no meio do nada. Mas assim, ô Claudio, você pontuou uma coisa muito interessante. Por quê? Na hora que eu matei o meu terceiro personagem sem querer, isso com 1 hora de jogo, velho. Daí tinha uma coisa que só o primeiro que morreu sabia fazer.
Nossa!
Daí eu falei, vou jogar mais não. Não. Falou. Jogo, não. Daí larguei de mão já.
Cara,
é pra jogar na sua cara que você é burro. É isso.
É, né? Então, e aí, assim.
E pra quem. Hã?
Não, pode falar.
Aí, ó, e pra quem, assim, curte esse tipo de jogo, assim, tudo. Ou então aqueles que não gostam tanto, mas vai dar uma chance, assim. Vai fundo, que a história é cheia de reviravolta e você vai ter alta surpresa mesmo, assim, no decorrer, viu? Desse suspense todo que envolve o jogo.
Jogão.
Ah, legal.
Mas, né, tem isso, né?
Beleza. Agora você pode ir, Paulo.
Agora eu te permito.
Agora vamos para o próximo jogo que eu não joguei tudo, porque esse eu não aguentei. Outlast 2. É um jogo eletrônico de survival horror em primeira pessoa, desenvolvida e publicada pela Red Barrels para Microsoft Windows, PlayStation 4 e Xbox One, 25 de abril de 2017. É a sequência do jogo eletrônico de 2013, Outlast, e apresenta um jornalista chamado Black Landman, junto com sua esposa Lynn, percorrendo o deserto do Arizona para explorar o assassinato de uma mulher grávida, apenas conhecido como Jane, Jane Doe. Black e Lynn se separam em um acidente de helicóptero e Black tem que encontrar sua esposa enquanto viaja através de uma aldeia habitada por uma seita chamada Testamento do Novo Ezequiel. Testament of the New Ezekiel. E acredita que o fim dos dias está chegando. Pouco depois do lançamento e popularidade de Outlast, Red Bells anunciou a sequência. Uma demonstração de jogabilidade foi lançada tanto na PAX East quanto na EA 2016. Em 22 de abril e 15 de junho, respectivamente, um lançamento inicial previsto para o outono de 2016. No entanto, devido a complicações durante o desenvolvimento, o jogo foi adiado para o primeiro trimestre de 2017, em 1 de agosto. Apesar da promessa de lançar o jogo no primeiro trimestre de 2017, a data de lançamento do jogo foi antecipada para o segundo trimestre de 2017. Uma versão para o Nintendo Switch foi lançada em 27 de março de 2018 na Nintendo eShop. A história do game se passa no norte do Arizona. O jogo também contém as características de found footage do primeiro jogo. O jogador controla o jornalista investigativo e cinegrafista Blake Leidman. Investiga uma área rural e ruínas em Supai, perto da borda ocidental do Planalto do Colorado. Sandman é completamente incapaz de lutar e só pode se defender, mas deve correr e se esconder de forma semelhante ao primeiro Outlast, podendo esconder-se em armários, barris, embaixo de camas e piscinas. Pode agachar-se, correr, pular, andar, abaixar, escorregar e escalar pequenas paredes e cercas. No entanto, o jogador tem um medidor de resistência muito mais limitado. Deve gerenciar quanto tempo o personagem pode correr, ou então ele se tornará mais lento e cansado, fazendo com que seus perseguidores o atinjam. Ele só possui uma camcorder e tem visão noturna. E camcorder é tipo, é câmera?
É.
Ah, tá.
É que é câmera tipo. É. Como é que chama? É câmera de ação.
Ah, tá. Entendi. Ah, uma camcorder que tem visão noturna habilitada. Embora as pilhas da câmera de vídeo também sejam drenadas quando a visão noturna é usada. Ao contrário do primeiro jogo, Landman é um cinegrafista, o que significa que ele possui uma câmera muito mais sofisticada, que possui imagem mais clara. Zoom é um sistema de áudio mais elaborado, incorporado em cada alto-falante, que pode ser usado para detectar passos distantes e outros ruídos. O jogador também está equipado com um sistema de inventário que mostra a quantidade de vídeos gravados na câmera e os itens que o personagem carrega. As baterias que carregam a câmera de vídeo estão espalhadas por todos os locais do jogo, bem como kits de médicos que servem para se curar. Landerman também usa óculos, o que limita a visão do jogador ao cair. Ó, que maravilha. Fica agora cego, deixa eu explicar rapidinho para vocês por que eu não consegui terminar esse jogo. Como eu disse para vocês, eu sou muito envolvido na atmosfera desse jogo. E eu não poder dar um murrinho sequer nos caras, puta merda, me Me dava uma aflição, cara. Que nossa senhora.
Ô, Paulo, não é esse jogo que... Esse aí são... Eu não lembro, acho que o primeiro é um que você tá com a câmera, eu tava, por exemplo, escondido dentro de um armário. Daí na hora que você liga a câmera, assim, na hora que eu abri o armário, é tipo um bicho na frente, tá ligado? É isso? É isso? É esse jogo?
Não, é um que Outlast é 1? Uns cara... Ah, tá, isso, o Outlast 1, sim. O Outlast com as imagens do 2 na cabeça.
Ah, não, é só pra eu saber, porque eu só joguei um, o 2 não tive coragem por causa disso.
Então, é isso mesmo.
Tá tomando susto, tô falando pra você, é foda.
E o pior de tudo, que além do susto, você toma, daí você não consegue fazer mais nada. Você tem que só correr e achar um lugar pra se esconder. Cara, eu ficava num esquema da mão fica suada, bicho.
Paulo, e como você faz então, tipo assim, pra zerar o jogo? É tipo, você tem que seguir um roteiro? Seguir um roteiro.
Isso, você vai, pelo que eu entendi, assim, você vai seguindo o roteiro, vai descobrindo as coisas, vendo o que tá acontecendo nesse ambiente que você tá, a história e tudo mais, vai desenvolvendo, só que sempre assim, se escondendo, daí você vai lá, resolve um puzzlezinho aqui pra passar pra outro lugar, e sempre assim, se escondendo, e daí tem aquela hora que faz parte daí do enredo do jogo, assim, né, que mesmo que você esteja escondido, o cara te vê, daí é perna pra que tu quer, entendeu? É correr.
E eles atiram, eles batem com uma faca.
Isso, eles batem. Se eu não me engano, no 2 eles jogam coisa também, assim, não sei, entendeu? E isso daí, qual que é a maior dificuldade? É que você tem que ir pulando obstáculo, desviando de coisas no caminho, assim, e procurando um lugar assim, pra você se esconder. Daí eles passam reto, não te acham, entendeu?
Ah, não, é
só que tem. É só que você tem que. Só que daí você tem que lembrar bem do mapa, do ambiente, sim. Porque às vezes você fica preso. Você entra numa portinha lá pra fugir, na hora que vê, é uma sala só com essa única porta. Daí você vai fazer o quê?
Não, chora. Se você der sorte do cara passar reto, beleza. Agora ele entrou. Xingar mesmo e tacar o teu controle no chão, entendi.
Por acaso, o 1 não é aquele jogo que com o Wii U é a câmera?
Ah, não. Quer dizer, se for o que eu tô pensando, esse daí é aquele de fantasma, não é?
Ah, não sei, eu sei que você usa a câmera, você usa o controle do Wii U, e aí a tela dele, quando você levanta na direção da televisão, ele ilumina. Como se fosse, daí quando você ilumina um determinado lugar, você acha o bicho. Daí ele. Só que você baixar o controle, você não vê, cara.
Eu vi 2 no Wii U que utiliza esse sistema que você tá falando, assim, que era o Fatal Frame, que é um de fantasminha, que você usa o pad dele como câmera, né?
É.
E um outro que é de zumbi também. É Zumbi U.
Tá. Jogo, deve entendeu? Ser o Zumbi U.
Você também usa o pad como controle, como câmera daí Sim. também, entendeu?
Eu quis arriscar, mas eu já sabia, né? Não lê a pauta, tá escrito ali que foi lançado por Xbox e PlayStation 4. Não tem IU aí, burro.
Você tá querendo testar os conhecimentos?
Quem
escreveu a pauta?
Eu quis participar.
Quem escreveu a pauta?
Eu?
Ah, ok. Nossa, ele falou chateado. Fiquei chateado agora. Eu fiquei triste. Não foi, Val? Não falou, Val? Com a dor no coração? Que as crianças, né? Podemos ir para o próximo?
Vambora.
Essa chateação.
Esse momento triste.
É. Vamos falar agora de Little Nightmares 2. Little Nightmares é um jogo eletrônico de aventura, terror e quebra-cabeça em plataforma que está sendo desenvolvida pela Tarsier Studio e produzido e publicado pela Bandai Namco Entertainment. Estará disponível para Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e posteriormente para a nova geração de consoles, por meio de update gratuito. O jogo foi anunciado durante a Gamescom 2019, como sendo a sequência de Little Nightmares, que foi lançado no ano de 2017. Ele apresentará um novo personagem, Mono, juntamente com a protagonista do jogo anterior, Six, como personagem controlada pelo computador. Após ter conseguido fugir dos horrores de Bokarra, Six deve trabalhar com outra criança chamada Mono para se infiltrar nas torres de sinais. Também não gosto. Também já é um jogo que me incomoda um pouquinho. Porque o cara não se preocupa em matar criança, sabe? Em zoar criança.
Ah, entendi.
Já me incomoda um pouco. Já.
Então, eu não joguei o 2 ainda. E, quer dizer, e o 1, na verdade, eu comecei a jogar, passei algumas fases. Mas pelo que eu percebi do clipe, ele tem, o 2 tem mais ação que o 1 na questão de enfrentar ele. Não sei se você viu o cara...
Aquelas mãos ali.
É. Eu não sei se você viu, né? Ali o cara deu um tiro nele, então parece que tem umas cenas mais de ação que você vai ter que correr mais. O 1, ele é mais furtivo. Então tem uma hora que ele entra numa sala que a professora tá dando aula, e aí a cabeça começa a perseguir ele. Ele faz um barulhinho, a cabeça da professora estica e vai atrás dele, assim. E às vezes ele tá no teto, assim, da casa, a cabeça sobe, desviando das madeiras, assim, e vem, e daí fica olhando. Se você vê as imagens isoladamente, você vai falar que o jogo é besta, que o jogo é bobo. Mas é... O tipo da imagem, ele é meio macabro, porque é assim, é um tipo de terror que eu acho que ele assusta você pelo macabro, porque é uns cara gordão, umas professoras com umas caras meio rasgadas, mas não é violento, mas é um negócio que assusta, que é um negócio estranho perseguindo você, uns gordos cegos que vai atrás do barulho. Então é um jogo assim que ele é assustador, porque ele acaba imprimindo esse negócio, e tem muito da furtividade. Você tem que se esconder, às vezes tem uma sala do primeiro que eu demorei para entender, que você entrava, daí o bicho tava fazendo negócio, ele virava. Quando ele virava, vinha uma luz que transformava você em pedra. Então você tinha que esperar ele tá de costa, daí você corria atrás de uma pilastra, pra luz não pegar você.
Pode crer.
Aí a luz vinha, daí quando saía, aí você tinha que correr de novo. Então, tem vários dessas situações e esses puzzlezinhos aí que... E tem os caras, os bichos que perseguem, que daí é aterrorizante. No 2 tem um momento... Tem uma cena ali que o cara tá perseguindo e, assim, é contadinho o espaço. A mão dele vem, assim, é o tempo... Se você... Dá uma largadinha no botão, escapar o dedo, já era, ele pega. Então é bem sinistro. Eu acho que ele deixa você muito... Não, é uma, são, não são cenas de terror, mas ele deixa você ansioso naquela expectativa de será que você vai ser pego? Será que você não vai? Então é bem tenso. Assim.
A impressão que eu tenho é a imersão do jogo, né? Que o jogo te envolve de uma maneira que te entende. Por exemplo, às vezes a pessoa que tá olhando você jogar, ela fica assim, mano, não acredito que ele tá assim... Porque você fica tenso. Eu falo assim, não acredito. Mas na hora que você tá sentadão ali, é outra parada.
É, não,
acho
é
que
complicado.
A imersão, ele tem cara de ser aquele jogo que cada pessoa que joga tem uma experiência diferente, tá ligado?
Sim, com certeza.
A impressão que dá, a impressão que me deu foi essa.
Ó, eu joguei só o primeiro também. E vendo algumas gameplays do segundo, dois personagens que assistindo eu fiquei aflito.
Tá vendo?
Foi o Homem Magro. É, e o médico.
Esse é
o
Madruga, não?
Ó, o médico, o que me chamou a atenção foi que, tipo assim, é um gordão, assim, que ele fica andando no teto, e ele fica com uma respiração cabulosa, sabe aqueles gordão, assim, que quando respira fica, parece que tem alguma coisa no caminho da respiração?
Efizema.
E fica aquele ruído, só assim, tipo assim...
Ah, é Malboro. 18 Malboro por dia.
É tipo
18 Malborinho por dia.
Oh, mas aí fica aquela tensão, assim, porque daí você tem que ir furtivo, né? Escondidinho, assim, tudo. E só o gordão se mexendo pra lá e pra cá, aqueles barulhos assim, tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. E essa respiraçãozinha, assim, cara. Nossa senhora. Deixa tenso.
É,
e o do Homem Magro, ele me lembrou demais o aquele filme lá de terror lá, o Poltergeist.
Ah, Poltergeist.
É.
Eita.
Porque como que é a apresentação do bendito Homem Magro? Eu não sei o que aconteceu no enredo da história, que um dos personagens vê uma televisão naquele chiado lá. E aquele brilho azuladinho assim e o chiado, né? Daí, de repente, a outra criança bate do outro lado do vidro da televisão. Daí, o seu personagem, você vai lá na televisão e começa a puxar o seu amigo pra fora da TV. De repente, vem uma mãozona, puxa o seu amigo de volta pra dentro e daí sai o homem magro da tela, assim.
Deus me livre.
Ele começa a perseguir o seu personagem. Só que, olha que cabuloso. Você tá lá, correndo, e o personagem ele vem andando. De repente, dá aquele som de estática no jogo, assim, e ele some e aparece mais próximo de você, assim, sabe? Estilo Samara.
Ah, tá.
Então você, tipo assim, você tá correndo, daí você sobe um caixote aqui, vai tentar subir no outro dele, tchum, já aparece assim, nas suas costas, assim, já assim. É aquela questão que o Claudinho falou, é o tempo contadinho pra você entrar no buraco, senão ele vai e pega você daí, entendeu? É, nossa senhora, eu só assistindo, já fiquei tenso já com esses dois.
Puta merda. Já não ia gostar, eu já não ia gostar também dessa parada. Por causa desses trechinhos besta aí.
Agora, o próximo é um que esse eu tenho certeza que o Diego ia amar. Amnésia, The Dark Descent.
Eu não gostei não, hein? Amnésia eu peguei meio, fiquei chateado. Tá dizendo que eu esqueço das coisas, hein? Tô dizendo que...
Não, é por causa do estilo do jogo. É a primeira pessoa e você só tem uma lanterninha na mão.
Aí não, pô. Aí não dá.
Amnésia, The Dark Descent, antes conhecido como Lux Tenebras ou Unknown, é um jogo de ação e aventura e survival horror da Frictional Games. Já havia trabalhado na série Penumbra. O jogo foi lançado para o Windows, Mac OS, X e Linux em 2010. Em 2016 saiu também para PlayStation 4 e em 2018 para Xbox One. O jogo coloca seu protagonista chamado Daniel para explorar um castelo sombrio, enquanto mantém sua sanidade, foge de monstros e recupera sua memória. Originalmente, o jogo está sendo vendido por distribuição digital, mas atualmente o jogo está sendo vendido no varejo desde que One Company começou a publicar o jogo na Rússia, no leste da Europa, como a THQ na América do Norte. 5 contos ambientados no mundo do jogo, escrito por Mikael Holdberg, e artistas também foram disponibilizados. Amnesia The Dark Descent é jogado em modo single player, possui uma perspectiva em primeira pessoa. No jogo, você não possuirá nenhuma arma, mas apenas seu raciocínio e sua inteligência estarão ao seu favor. O jogo mantém os elementos de interação com o objetivo do cenário que responde à física, usado nos jogos de série Penumbra, títulos anteriores da desenvolvedora. O jogo possui a sanidade como um dos elementos principais. O jogador poderá esconder-se atrás de portas, dentro de armários, coletar objetos, fugir de monstros e completar puzzles. Além disso, o contato visual com monstros deve ser evitado ao máximo, pois isso causa uma queda na sanidade mental do protagonista, que pode causar o desmaio do mesmo. O jogo é repleto de ambientes bastante escuros e que devem ser evitados e ficar por longos períodos, pois a mecânica da sanidade força o jogador a procurar locais mais iluminados ou fonte de luz como tochas para recuperar seus pontos de sanidade.
Cara, o cara falar que a única coisa que você vai poder contar é com a sua inteligência num jogo que vai te deixar com o Shibiu na mão, não tem condição, velho. Imagina. Não, você tá doido.
Esse é o segundo jogo da lista que eu não consegui jogar no PlayStation 4. Eu comecei a jogar ele, só que esse lance, cara, de tá tudo escuro, cara, é uma tranqueira, porque assim, você tem que usar a lanterninha para não perder a sanidade, mas ao mesmo tempo, a luz atrai os bichos, entendeu? Você tem que ficar meio que dosando ali a quantidade de luz com a quantidade de escuridão, aí conseguir se mover no mapa, porque, gente, se você colocar na luz que o jogo pede pra você, assim, sabe, né, no começo do jogo que te pede pra você fazer a regulagem, se você for na sugestão do jogo, gente, você realmente não enxerga nada na sua frente, entendeu? Você é obrigado a usar a lanterninha. E daí tem esse problema, né? Que com a lanterna você recupera a sua sanidade, mas você atrai bicho. Sem a lanterna você pode ficar louco e é aí que os bichos te pegam mesmo, entendeu?
Imagina, esse negócio de não poder encarar o bicho já me deu um livro, hein? Que o cara fica meio maluco, fica meio pancada.
Ele trapaceou. Mas ele não usou nenhum...
Hacker,
nem nada, não. Ele pegou, colocou a luminosidade da TV no máximo. Pra ele conseguir enxergar sem usar a lanterninha, entendeu?
Mas é um sábio. O cara não pode falar o quê, velho? Vai xingar um cara desse? Ele tem que ser pego no colo.
Ai, mas esse jogo é do cão mesmo, viu? Tá louco. Ai, ai. No, se eu não me engano, a capa dele é uma cabeça de porco, assim, com uma maçãzinha na boca.
Ai, é triste. Ai, é triste demais. Tô doido.
É. Bom, e aí... Pode falar, Paulo.
Você já viu alguma gameplay desse jogo, Claudio?
Não, não vi. Desse aí eu não vi.
Dominete.
Não, porque quando eu tava procurando ele, tem outros, né?
Tem.
Tem outros, acho que tem mais dois Amnésia, e daí e tem um que é... Tem um que chama... É Amnésia Collection. Então eu não sei se vinha os três jogos no... Ou se... Era cada uma fase, não entendi direito. Então eu acabei não vendo nenhuma gameplay, nada.
Ah, mas jogo manifestado, Deus me livre. esse de terror.
Não, tipo assim, jogo de terror eu já sou meio cagão já, né? Mas se é um personagem que você pode usar uma arminha...
Exato.
Uma faquinha.
Um poder.
Beleza.
Um poder, né?
Beleza, agora esses jogos que não dá nada pra você, que você só tem que correr e se esconder e tal.
E contar com a coragem.
É.
Não dá não, gente.
Com a inteligência, né? Como diz esse último aí.
Não, a coragem... Não, você é abalado psicologicamente, como que você vai pensar? Não, porque ali já entrando, o bicho já pegou, já matou.
Não tem jeito.
Jogo doido.
Doidíssimo. Mas aí, disso aí, dessa nossa lista aí, qual dos jogos você, mesmo que você já tenha jogado, mas qual dos jogos você jogaria e quais dos jogos você não jogaria?
Olha, eu jogaria de novo, o The Evil Within. O The Evil Until Dawn, apesar de novo, porque eu me sinto desafiado agora, que eu fui burrão. E o que eu não jogaria são todos os demais. Vou colocar aqui o primeiro, Darkwood, esquece. Marta, tá doido, que lá não é de Deus, não. Until Dawn, vou olhar com carinho. Outlast, nem que me pagassem. Esse Little Nightmares, porque não... E esse Amnésia, então, Deus me livre. Isso aí, galera, eu falo. Se você não tiver muito com uma intimidade muito grande com Deus, você não joga esse jogo, não. Não, sério, não dá. Eu achava, cara, que isso era frescura. Até eu começar a jogar um jogo que é um jogo mais mentiroso da vida, que é o Resident Evil. E aquilo começou a me dar taquicardia, me dar ansiedade, né? Deus, meu Deus. E porque é mentiroso. Agora você imagina esses aí. Ó, eu, Diegão, eu não lhe recomendo, não, velho. Fica na sua tranquilinho jogando o seu Fortnite aí, que é mais de boa. Tá doido.
Olha, aí, os jogos que eu jogaria é Darkwood. Eu peguei bem com esse estilinho dele aí, né? Visão de cima, um gráfico assim mais simplificadinho, assim. Acho interessante jogos desse jeito, assim. É... Until Dawn e o Little Nightmares. Esses são os três que eu jogaria. Agora, Outlast, não. Amnésia, não também. Mas isso, gente, não é porque é ruim, não. É porque eu não tenho coragem mesmo, não. Sou cagão. Marty's Dead, então? Nossa, com essa, com esse esquema mais próximo da realidade, assim, tanto de história quanto de imagens, assim. Nossa,
e esse enredo? E esse enredo aí, então, macabro?
Eu não. Não jogaria esses. Mas, ó, vocês que são mais corajosos, vai fundo que são excelentes.
Mais corajosos. Eu tenho certeza que são mais cagão que a gente.
Bom, eu não... O Darkwood eu não jogaria pelo simples fato de ser um jogo com visão superior, né?
Não por falta de coragem.
Não, não, que isso. Eu...
Boa.
Marta is Dead, eu... Tem uma leve vontade de jogar, apesar dos pesares, porque não tem nenhuma... Pelo menos no, nas... Eu não joguei, né, ainda. E pelas cenas que aparecem nas demos por aí, não vi nenhuma cena de terrorzão, assim. Né, algo mais forte. Apesar que, né, ele... O Paulo disse que no começo fala que pra quem... Muito sangue, as pessoas sendo decepadas, essas coisas. Então, fica um pé atrás. Mas talvez Marta is Dead eu jogaria. Evil Witching eu acho que não. Não jogaria porque aqueles caras com a cabeça de cofre lá, não, esses negócios amarrados no arame, não dá certo não. Until Dawn, eu gostei daquele negócio de... Que você pode usar a câmera para captar os movimentos. A questão da dificuldade... dela ser uma dificuldade... Porque do mesmo jeito que, assim, ela vai sendo criada a partir do momento que você... vai conquistando. Então também, se você for ruim de jogo, ela também, acho que deve pegar leve com você, né? Porque você vai fazer escolha ali meio no medo, meio no coisa, então, a não ser que funcione o contrário, mas...
Pra morrer logo.
Agora, o Outlast, apesar de ter gostado também da mecânica, da questão dos personagens lá, de você ter que escolher entre um ou outro, mas eu acho que não ia dar certo, não. O Little Nightmare 2 também acho que não jogaria, porque, é como eu disse, ele mexe muito com a ansiedade e é um jogo de cenas... não diria... Elas são cenas bizarras. São os personagens, ele incomoda você porque são estranhos, são feios. Então eu acho que isso acaba...
Perturbador que assustador, né?
Isso, é. Então, Little Nightmare 2 eu não jogaria por essa questão. E o Amnésia, como vocês dissem aí, não vai dar pra encarar, não, porque...
Esse é o que mais falta coragem, isso.
É.
É o que mais mexe com a gente.
Mas beleza. Bom, então chegamos ao final de mais um Old Gamers Podcast, mas antes da gente encerrar, eu gostaria de que vocês dessem o selo, no caso hoje, o selo não pela questão de se é bom ou não o jogo, mas que você achou do conjunto em si, nesse pacote de jogos, se vocês aprovariam isso como uma coletânea aí para oferecer, para dizer, olha, esses jogos eu acho que vocês devem pelo menos escolher um deles que é sucesso.
Não, eu acho que é top. Eu acho que assim, esse é excelente para você que está no começo de namoro, quer chamar a gata para ela ficar juntinha de você. Chame ela e escolha qualquer um desses jogos aí, com toda certeza da vida. Ela vai ficar tranquila do seu lado. Amanda, eu recomendo sim. Não, se você gosta desse estilo de jogo, que você tem uma saúde cardíaca boa, então eu aconselho bem mesmo esse aí. Mas, se você, assim como eu, tem prudência, né, na vida, 5 joguinhos aí não dá, mas 2 dá pra gente jogar assim. Belezinha? É nóis.
Com certeza, essa lista recebe o selo World Gamers. Qualquer jogo aí que a galera escolher aí vão estar bem servidos de medo, sustos e tensões, entendeu? Então, você está procurando um sentimento desse num game, pode escolher qualquer um dessa lista, galera. E passar medo é esses jogos aí, ok?
Bom, e eu acho que o Paulo definiu tudo muito bem. É lógico que eu não recomendaria algum desses para você, por questão de que se tiver o mesmo medo que eu, mas pensando que talvez exista pessoa mais corajosa que eu digo que é uma lista recheada de opções e estilos diferentes para qualquer tipo de pessoa. Essa lista aí tem jogo que vai atender qualquer tipo de gamer, gostando ou não de terror. Vai ter ali um mais aterrorizante, um menos, um que vai, para quem gosta de jogos de RPG, que tem que upar o personagem, habilidades, isso e aquilo. Aqueles que gostam um pouco aí de você decide quem vai morrer, quem vai viver. Tem jogo para todo o tipo de pessoa. Então, eu acredito que essa lista aí é uma lista excelente para começar aí do... Nessa sequência que a gente apresentou, de cabo a rabo, vai jogando e vai ficando aí mais contente, mais feliz e mais assustado.
Deus me livre. Então tem um selo, Cláudio.
Oi?
Então tem o selo Old Gamers.
Então tem o selo Old Gamers. A nossa lista de os 7 jogos mais aterrorizantes da atualidade recebe o selo Old Gamers Podcast, beleza? E se você chegou até aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Queremos combinar com vocês que toda vez que nós formos falar de assuntos específicos, é aqui no Old Gamers Podcast. Bate-papo de notícias dos últimos acontecimentos é na nossa live de sexta-feira, com notícias da semana. E aí quer tirar um versus aí, ou montar um time aí em jogos diversos, é as nossas lives que ultimamente não anda acontecendo, mas sempre tem por aí. Beleza? Apareceu a notificação lá, fica esperto, e é só entrar no jogo e chamar a gente para participar e jogar. Beleza? Então esse é o nosso esquema. Quando você quiser alguma, quero saber sobre tal jogo, dá uma pesquisada lá no YouTube, que é Old Gamers Podcast. Dá uma olhada lá se a gente já não falou desse assunto. Se a gente não falou, comenta lá, olha, por que vocês não falam de tal assunto? E aí a gente vai estar avaliando e com certeza vai trazer para vocês aí esse tema. Se tem lá o que você procura, assiste que você vai gostar. Quer saber sobre as últimas notícias, a nossa opinião sobre o que está acontecendo aí no mundo dos games, corre lá no Facebook, que é facebook.com/oldgamerspodcast. Lá você vai encontrar os vídeos de todas as lives que nós fizemos, nós sempre deixamos lá os últimos vídeos, e você pode também assistir e falar do tema, e se quiser participar, aliás, eu digo que deve participar ao vivo com a gente, sexta-feira, 10h30, 10h45, a gente está ao vivo, no momento no Facebook, em live, e aí você pode participar com a gente, ouvir as nossas opiniões aí ao vivo e já comentar, e a gente já ver o que você acha também. Beleza? Então é assim que por enquanto nós estamos funcionando. funcionando. E aí eu espero que você deixe também a sua opinião para que a gente possa trazer novidades. E aí nós vamos sempre tentando evoluir aí, trazer coisas novas para vocês. Certo, Diego? Certo, Paulo?
Certo, certo, okay. Certo, galerinha.
É isso aí.
Queria dizer que o episódio de hoje é um episódio que mexeu um pouco comigo, tô um pouco alterado. Porque jogo de terror é sempre bom, mas deu uma mexidinha mesmo. E assim, galerinha, muito importante, cara. Se for desligar, não esqueça de salvar, porque passar de novo aquela fase vai ser difícil. É nóis.
É isso aí.
É isso aí, meu povo. Com a fardinha cheia ou não, jogo de terror, o negócio é jogar. Eu quero jogar.
E é isso aí. Se você não tem controle na sua vida, então não se meta com o terror, porque ele assusta. Eu sou o Cláudio e espero vocês nos nossos canais aí. Até a próxima. Tchau.
Você acabou de ouvir Old Gamers Podcast.